Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Só um aviso ao torcedor do Flamengo, ganhar o primeiro turno não quer dizer ganhar o campeonato, mas é meio caminho andado, literalmente. Tá começando a 17ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o podcast de resumo da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. E nesse fim de semana, encerramos o primeiro turno do campeonato, 19ª rodada. Temos um campeão, entre aspas, do primeiro turno. Temos meio que definições de como será o amanhã, responda quem puder. Quem briga pelo título, quem briga por Libertadores, quem briga para não cair. E vamos ver aqui no nosso resumo como ficou essa última rodada do Campeonato Brasileiro, sem mais atratar jogos da semana. O Flamengo é o campeão do primeiro turno. Numa improvável decisão de turno contra o Santos, no Maraca obviamente lotado, vitória por 1 a 0. A etapa inicial foi muito intensa para os dois lados, inclusive com momentos de maior tensão e muita falta também. O Flamengo começou melhor pressionando, mas sem criar chances de gol. O Santos, forte na marcação, criou logo a primeira oportunidade aos 7 minutos, em chute de Sacha, que explodiu em Rafinha. Depois disso, o Flamengo chegou com Arrascaeta e com Everton Ribeiro, mas o Peixe continuou perigoso no contra-ataque e quase marca com o Soteldo. Mais uma bola perdida para o Sacha decide a partida para o Flamengo, aos 43 minutos da primeira etapa. Gabigol marca um golaço por cobertura sem chances para Everson, que estava adiantado. Embalado pelo gol no final da primeira etapa, o Flamengo foi para cima nos primeiros minutos da etapa final e quase ampliou em finalizações de Gabigol e Everton Ribeiro. Aos poucos, porém, o Santos voltou a ter mais controle e evitou uma pressão maior. Peixe chegou até a esboçar uma reação, mas não criou o suficiente para levar perigo ao gol do Diego Alves. O Flamengo, por sua vez, sempre perigoso quando tinha bola. À beira do gramado, os Jorges, Jesus e Sampaoli mostraram muita intensidade, que ambos foram advertidos com cartão amarelo. Mas no placar não mudou nada, o golaço do Gabigol no primeiro tempo decretou o resultado. Também teve uma treta no intervalo do primeiro para o segundo tempo, que o Jorge disse que levou um tapa do Jorge Jesus, tem até a imagem disso, pode ser que isso complique mais ainda para o português. Agora o Flamengo se isola ainda mais na liderança, enquanto o Santos cai para o terceiro lugar. O Santos caiu na tabela porque o Palmeiras mantém o 100% com o Mano Menezes, 1-0 contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Foi uma etapa disputada e travada no primeiro tempo. O Cruzeiro teve tudo para largar na frente, mas o goleiro Everton salvou o Palmeiras nas finalizações de Pedro Rocha e David. Daí em diante, os paulistas tiveram a maior posse de bola, mas tiveram dificuldades de criar chances de perigo. O Palmeiras insistiu em jogadas pela direita e acabou premiado aos 45 minutos do primeiro tempo. Após bobeira de Kaká e Ederson na grande área, Bruno Henrique pega a sobra e marca o gol da vitória do Palmeiras. Na segunda etapa, o Palmeiras, com a vantagem, manteve volume de jogo e chegou até com mais perigo também na meta do Cruzeiro, mas não aproveitou as oportunidades. Gustavo Scarpa também deu trabalho à defesa, chutando no gol do Fábio, mas também não conseguiu ampliar o marcador. Na reta final da partida, o ritmo do jogo caiu, o Palmeiras sentou na vantagem e o Cruzeiro nada pôde fazer. Verdão volta a ser vice-líder e Cruzeiro entra no Z4. Rogério Ceni não se dá bem no Allianz Parque, não tem jeito. O Vasco respira na briga contra o Z4 com a ajuda do jovem Thales Magno. Virada de 2-1 sobre a Chapecoense em Santa Catarina. Mesmo jogando fora de casa, os comandados de Luxemburgo procuraram ataque desde o início. Aos poucos, a Chape equilibrou as ações e começou a criar chances, mas sem ameaçar a meta do goleiro Fernando Miguel. Quando parecia que o jogo ia para o intervalo com um empate sem gols, aos 47 minutos, Ribamar abriu o placar para o Vasco num belo toque de cobertura em Tiepo. Ribamar fez seu primeiro jogo como titular sob o comando de Luxemburgo após ser reintegrado depois de um período treinando separado. O gol tranquilizou o Vascão na segunda etapa e a Chape não teve força para reagir. Quando a Chapecoense conseguiu marcar o seu golzinho aos 27 minutos com Arthur Gomes, parecia que o jogo ia se equilibrar. Mas dois minutos depois, a nova estrela cruzmaltina ferrou com tudo lá na Chape. Thales Magno, de 17 anos, jogou muito essa partida e conseguiu marcar o seu gol. Com o resultado, o Vasco termina o turno dentro da zona da Sul-Americana, enquanto a Chape termina dentro da zona do Z4. Ceará e Botafogo fizeram um jogo movimentado, mas sem tirar o zero do placar, 0-0 na Arena Castelão. Mesmo com mais posse de bola que o time da casa, o Botafogo que foi dominado. O Vovô passou praticamente todo o jogo no ataque e mostrou um volume de jogo bastante superior ao do Fogão. Pressionando a saída de bola e aproveitando os erros do time carioca, o Ceará finalizou 26 vezes durante a partida, 26 vezes, sempre parando em boas defesas de Gatito ou na má pontaria dos atacantes. Só que o placar não muda com finalização, muda com gol, o que acabou faltando para o Ceará. Pior para o Vozão, que acumula 5 jogos sem vencer. O Botafogo fica entre os 10 primeiros nesse final de turno. O Inter, repleto de reservas, apronta em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, 3-1 na Arena Independência. O primeiro tempo começou parelho, com chances para os dois lados, mas pendendo mais para o Atlético. Só que ele não convertia isso em chances de gol claras. O Inter, graças a uma bobeada do zagueiro Hever, que acabou dando uma assistência para o William Potker, abriu o placar aos 28 minutos. O Galo vai para o intervalo sobre vaias do torcedor que foi sábado, meio-dia, assistir o jogo, também pudera, né, minha gente? O Atlético tentou colocar fogo no jogo mexendo no time lá na frente, mas não mudou nada não. Aliás, o time ficou ainda mais exposto. O Inter aproveitou dessa brecha e ampliou o placar logo aos 7 minutos do segundo tempo com o Neilton. A situação do Galo não estava boa e a torcida não veio junto para apoiar. O Colorado aproveitou disso e chegou logo ao seu terceiro gol, novamente com William Potker. Aos 42 minutos, Bruninho desconta para o Atlético Mineiro, mas foi apenas para tirar o zero do seu lado do placar. O Inter se consolida no G4 e, por que não, sonha com o título. O Galo perde a quinta seguida e começa a preocupar o torcedor. O Inter entrou em campo com o time reserva, o Atlético Paranaense também entra com o time reserva, ambos disputam a final da Copa do Brasil nessa semana. Só que o Atlético Paranaense foi derrotado em casa pelo Avaí, exatamente 1-0 para o time catarinense na Arena da Baixada. O Avaí não estava nem aí para o fato do Furacão ter vindo com reserva e foi para cima. Aos 3 minutos da primeira etapa, Jonathan acerta um lindo chute no ângulo sem chances para o goleiro do Atlético Paranaense. A partir desse momento, o Atlético veio para cima e chegou a acertar uma bola na trave e tudo no final do primeiro tempo com o Marcelo Cirino. Além disso, o goleiro do Avaí, Vladimir, precisou trabalhar bastante para garantir a vitória no intervalo. Na etapa final, mais pressão do Furacão, mas sem sucesso. O árbitro chegou até a marcar um pênalti para o Atlético no final do jogo, mas acabou voltando atrás depois de revisão usando o VAR. Com o resultado, o Avaí segue na lanterna. É a segunda vitória em 3 partidas do time catarinense. Já o Furacão para de se aproximar do G6. Aí um detalhe, no final da partida, o técnico Thiago Nunes, em entrevista, disse que estava muito cansado e revelou que vai definir seu futuro após a decisão da Copa do Brasil nessa quarta-feira. No último domingo, o Grêmio completou 116 anos e o presente de aniversário para a torcida foi uma vitória muito bacana de 3-0 sobre o Goiás na Arena do Grêmio. Sem problemas, o tricolor definiu o resultado já no primeiro tempo. 18 finalizações e 61% de posse de bola mostraram o massacre que o Grêmio fez no time goiano. Jean-Pierre, aos 27 minutos, abriu o placar com um golaço de fora da área. Aos 31, após bela trama do ataque, Everton Cebolinha manda a bola para as redes. Por fim, aos 44 minutos, Alisson marca e precisa de revisão do VAR para ser validado e ele comemorar o seu terceiro gol. O segundo tempo foi apenas protocolar, o Grêmio foi superior o tempo todo, mesmo reduzindo o ritmo, já que o Goiás não fazia absolutamente nada. Logo, a segunda etapa foi apenas para desfilar o seu terceiro novo uniforme que estreou nesse jogo. O Grêmio segue vencendo e aguardando outubro chegar. Goiás está em queda livre e já vê o Z4 se aproximar, uma rima que não foi de propósito. O Flu comete o crime em Brasília. Não, não tem nada a ver com corrupção. Foi a vitória do Fluminense sobre o Corinthians que tirou o Fluminense do Z4, 1-0 placar final. O Corinthians controlou o confronto na maior parte do jogo, mas não conseguiu criar jogadas perigosas. Muita bola na área cruzada pelo Timão, usou esse artifício muitas vezes. Já o Fluminense também não conseguia lá muita coisa, com as peças de ataque não rendendo o que era esperado. No fim da primeira etapa, o Fluminense surpreende com um gol, que foi surpresa para todo mundo talvez. Ganso chuta de fora da área para a meta do Cássio, que aceita um frangaço daqueles feios. Ele ficou com as penas do frango na mão, que coisa triste. Triste pro Corinthians, né? Porque o Fluminense foi uma maravilha. Torcedores no final do jogo foram nas redes sociais do Cássio agradecer pelo frango. Na segunda etapa, o Fluminense fechou a casinha, se defendeu enquanto o Corinthians partiu pro ataque, quando Carille enche o time de atacantes. Nada feito pro Timão. Primeira derrota depois da parada da Copa América e Fluminense fora do Z4 no final do turno, olha só. Bahia e Fortaleza fizeram um clássico agitado na Fonte Nova, placar final 1-1. O jogo foi decidido logo no começo, com 2 gols em 14 minutos. Aos 9, o Fortaleza abriu o placar com assistência de Oswaldo, Felipe Pires mandou de cavadinha. Aos 13, foi a vez do Bahia empatar. De pênalti, Gilberto, Giba gol. Marca também o seu e deixa tudo igual. O Leão tinha acertado a marcação com o time do Bahia, que tinha dificuldades para avançar. Quando o Bahia conseguia passar, não aproveitava. Gilberto perdeu um gol incrível aos 38 minutos do primeiro tempo, que poderia ter virado a partida para o tricolor baiano. Na segunda etapa, ao contrário, o ritmo não foi muito legal. Mesmo com Roger Machado colocando o Bahia para frente, o Fortaleza conseguiu manter o ferrolho de marcação e o jogo começou a murchar. Confortável no ataque, a equipe cearense apenas ameaçava aqui e ali para ser protocolar. Tanto Bahia quanto Fortaleza ficam mais longe dos seus objetivos com esse empate. O Bahia é longe da Libertadores e o Fortaleza é longe de escapar do Z4. Para fechar a rodada e o primeiro turno, o São Paulo tropeça no CSA em pleno Morumbi e volta a entrar em crise. 1-1 foi o placar final do jogo. Mas não foi por falta de tentativa que o São Paulo saiu com esse resultado. O São Paulo finalizou 17 vezes, esbarrou na falta de sorte, na falta de pontaria e no excepcional goleiro Jordi. Realmente foi um massacre e quase que o CSA apronta no final da primeira etapa. Essa aprontada do CSA ficou reservada para o segundo tempo. Vindo para cima no início, abriu o placar aos 9 minutos com o Bustamante, o que deixou a torcida desesperada, porque o São Paulo ia perder para o time do Z4 e perder a chance de encostar nas líderes. O time alagoano acabou se fechando na defesa, enquanto o São Paulo se desesperou para empatar, indo para cima. Aos 41 minutos, finalmente a retranca do CSA é furada, Daniel Alves bate falta para a área, Reinaldo aproveita rebote e empata a partida. Só que não deu tempo para mais nada, Tricolor sai vaiado de campo e mais longe do topo. CSA ainda fica no Z4, mas está ali em beira de sair. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos ao fim do primeiro turno, todos os times já jogaram contra todos, todo mundo tem 19 jogos, e agora vamos ver o que aconteceu, né? Como termina esse primeiro turno, apesar de ter essa brincadeira de título, tem uma taça simbólica assim, que é o prêmio Osmar Santos, que rememora nosso querido Osmar Santos, narrador esportivo, e essa taça desde algum tempo vem sendo entregue ao campeão do primeiro turno. E é uma taça mesmo, é como se fosse um busto dos maçãs. Então o Flamengo vai receber essa taça, simbolizando que ele ganhou o primeiro turno. O que não quer dizer que ele vai ganhar o campeonato. Mas desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em pontos corridos, quem ganha o turno ganha o campeonato. Só não aconteceu isso por 4 vezes. Então vamos agora, sem mais, à classificação final desse turno. Flamengo, primeiro lugar com 42 pontos. Seguido de Palmeiras com 39, Santos com 37 e Internacional com 33. Fechando o G6, Corinthians com 32 e São Paulo também com 32. Na zona da Sul-Americana, Bahia com 31, Grêmio com 28, Atlético Mineiro com 27, mesma pontuação do Botafogo, Atlético Paranaense com 26 e Vasco com 23. Tentando escapar do Z4, se aproximar da Sul-Americana, Ceará e Fortaleza com 22 pontos, Goiás com 21 e Fluminense com 18. E na zona da confusão, como diz Luxemburgo, Z4 tem Cruzeiro com 18 pontos, CSA com 16, Chapecoense com 14 e Avaí, Lanterna, com 13 pontos. A 20ª rodada, ou seja, a primeira rodada do retorno, acontece no próximo sábado, dia 21 de setembro. Começa às 11 da manhã esse horário lindo, Botafogo e São Paulo no Engenhão. Às 5 da tarde, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Às 7 da noite, na Arena Corinthians, Corinthians pega o Bahia. E às 21 horas, Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Domingo, 11 da manhã, Internacional e Chapecoense no Beira-Rio. 4 da tarde, Fortaleza e Palmeiras no Castelão. Também às 4, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. CSA e Ceará no Rei Pelé. Fechando a rodada, domingo, 7 da noite, Goiás e Fluminense do Serra Dourada. E segunda-feira, dia 23, na Ressacada, Avaí e Atlético Mineiro às 8 da noite. Muito bem, gente, é isso. Estamos encerrando aqui mais um AG Placar do Brasileirão. Se você gostou aqui desse nosso papinho rapidinho sobre a rodada, quero ver aí seu comentário. O post na Combo Conteúdo e o post na Arena Geral estão à sua disposição, além de nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. É só ir lá no post e descobrir quais são. Te convido também a acessar comboconteudo.com para você conhecer mais produções como essa daqui, seja podcast, áudio ou vídeo. E também tem os textos lá da Combo Conteúdo. Passa lá e também descobre como você pode ajudar que mais produções como essa aconteçam, com o crowdfunding, em reais e em dólares, a sua escolha. Bem, é isso. Ficamos por aqui com mais um AG Placar do Brasileirão. Nos vemos na próxima terça com o resultado da 20ª rodada. Abraço a todos. Até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.